Voltamos a apresentar Central Sports.
Jalmer Pereira.
Comigo mesmo aqui pelas ondas da sua emissora. Você continua interagindo com a gente. Aqui no nosso WhatsApp, você já sabe, é o 989-8877-9376. Onde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos aqui ao seu Central Esporte. Todos os dias, neste mesmo horário aqui na sua emissora, temos um encontro marcado para falar da maior paixão brasileira. Aproveitar para mandar aqui o nosso abraço especial às pessoas que nos acompanham através da rádio Balaiada FM na cidade de Nina Rodrigues. Também estão nos acompanhando lá em Porto Franco, estamos na rádio Porto FM. Jitirana FM, a rádio Jitirana FM, também está nos retransmitindo na cidade de Barra do Corda, na região central do estado. Na cidade de Governador Nunes Freire, as pessoas nos acompanham através da rádio Juf FM. Atenção, Governador Nunes Freire, a rádio é comandada lá pelo grande Ivanias Lopes, o grande locutor. Na cidade de Capizol do Norte, estamos na cidade, na rádio Cidade FM, que é comandada pelo grande William Correia. Aliás, William Coelho. Lá na cidade São Pedro dos Crentes, estamos na rádio Rio Farinha. Atenção, São Pedro dos Crentes. Estamos também na rádio Balneária de São José de Ribamar. Na cidade de São Pedro da Água Branca, estamos na rádio Positiva FM. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia e também através dessa parceria importante. Na cidade de Balsas, estamos na rádio Rio Balsas. Estamos ainda na rádio Cidade FM de Bacabal. E se a sua rádio não foi mencionada aqui no Central Esporte, pode entrar em contato com a gente para que possamos todos os dias aqui durante o programa também mencioná-la aqui durante a nossa apresentação. Você pode mandar essas informações através do nosso WhatsApp, o 989-8877-9376. Agora vamos trazer as informações do Viana aqui dentro do Central Esportes.
Viana.
A equipe da Baixada Maranhense que lamenta a derrota sofrida na estreia para a equipe do Pinheiro. Quem tem as informações é ele, Riba Filho. Daqui a pouco teremos a presença do Riba Filho trazendo aí, portanto, as informações do Leão da Baixada. Mas antes disso, vamos trazer as informações da equipe do Maranhão Atlético Clube.
Maranhão!
Mod Gregório que anunciou agora há pouco através da sua assessoria de comunicação que embarca daqui a pouco por volta das 15 horas e 30 minutos com destino à cidade de Pinheiro. A equipe se representou hoje pela manhã, teve aquele bate-papo com o técnico Flávio Araújo, depois foi para o almoço e na sequência terá essa viagem com destino à região da Baixada Maranhense. O clube não informou ainda se terá alguma movimentação antes do jogo que acontecerá amanhã contra a equipe do Pinheiro Atlético Clube. Para esse confronto, a expectativa é que o treinador Maquiano mande a campo uma equipe com poucas alterações em relação àquela formação tática que enfrentou a equipe do Moto e que chegou a estar vencendo até aos 47 minutos do segundo tempo após ceder o empate ao time adversário. A formação utilizada naquele jogo foi a seguinte: Jean no gol, na lateral direita o Franklin, a zaga com Luiz Fernando, Maicon e o André Radija na esquerda, o meio de campo com Rodrigo Correia, Raílson e também o Jorge. No ataque, jogaram o Cleicione no comando do ataque, o Jerry e também o Rian. Mas o Vagalume, que foi autor do gol da equipe atleticana, entrou no decorrer do primeiro para o segundo tempo e acabou marcando aquele golaço, batendo de fora da área e vencendo o goleiro Alan Thiago da equipe adversária. Mas o próprio Vagalume acabou tendo uma saída de bola equivocada e acabou cedendo uma jogada de contra-ataque, que resultou também no gol do time adversário. Então há a expectativa para saber se o Vagalume entrará na equipe como titular ou se ficará apenas como opção no banco de reserva. Agora sim, vamos trazer a participação do repórter Riba Filho trazendo as informações do Leão da Baixada aqui dentro do Central Esportes.
Viana.
Olá, Jauber, e a você ligado no Central Esportes. O meio-campista Júlio César analisou a atuação do Leão da Baixada, o time do Viana, e lamentou o pouco tempo de treino da equipe para a estreia no estadual. O nosso time teve apenas 3 dias de treinos. A gente sabia das dificuldades que era esse confronto. Ainda conseguimos segurar no primeiro tempo, mas infelizmente sofremos um gol de pênalti no segundo tempo e não conseguimos o resultado. Com a derrota em Pinheiro para o time do PAC pelo placar de 3-0, o time do Viana encerra a primeira rodada do Campeonato Maranhense na 8ª e última colocação, 100 pontos e com menos 3 gols de saldos. Como o jogo contra o Moto Clube pela segunda rodada foi adiado pela Federação Maranhense de Futebol, o Leão da Baixada agora terá uma semana cheia de preparação até o próximo compromisso no estadual, diante do Sampaio Corrêa. A partida entre Viana e Sampaio Corrêa será disputada neste domingo, dia 19, às 3h30 da tarde, no estádio Biran Castro, na cidade de Cantanhede. E lembrando que serão 14 jogos. 7 jogos o Viana terá o mando de campo. E os primeiros 4 jogos, mando de campo será do Viana, os jogos serão na cidade de Cantanhede, no estádio Biran Castro. E apenas 3 será no estádio de Djalma Campos, na cidade de Viana. Riba Filho, do Médio Mearim, para o Central Esportes.
Muito obrigado, repórter Riba Filho, trazendo as últimas do Viana, que vai em busca de reabilitação nessa segunda rodada do Campeonato Maranhense da edição de 2025. Agora vamos falar de futebol a nível nacional. É que o Palmeiras reforça elenco para a temporada atual. Quem tem as informações é o repórter Bruno Mendes.
Nacional.
Para tentar esquecer as frustrações de 2024, o Palmeiras está voraz no mercado em busca de contratações. O Verdão já acertou com Paulinho, ex-Atlético Mineiro, e com Facundo Torres, ex-Orlando City. O desejo agora é contar com o futebol de Andreas Pereira, que está no Fulham da Inglaterra, e ainda mira as contratações de Vitor Roque, jogador que pertence ao Barcelona e está emprestado ao Betis da Espanha, e o atacante John Arias do Fluminense. No entanto, o Alviverde pode perder algumas peças, como o zagueiro Vitor Reis, que é pretendido pelo Manchester City, e Zé Rafael, que é alvo de Fluminense e Santos. O atacante Dudu foi para o Cruzeiro e Rony pode deixar o clube a qualquer momento. Em entrevista coletiva, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, falou sobre as saídas dos atacantes e criticou o Dudu.
Então, vocês viram que lá no meio do ano, quando eu falei que o encerramento do ciclo dele estava encaminhado, né? Eu estava certa. Então, aí esperou-se até o final do ano para o atleta sair sem que o Palmeiras ganhasse absolutamente nada, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. Milhões. É completamente diferente do Rony. O Rony não foi se oferecer para clube nenhum. O Rony é um atleta extremamente disciplinado, cumpre os seus deveres. E se não for, se ele não quiser ir para nenhum clube, não tem problema, ele vai continuar nos ajudando no dia a dia do Palmeiras. Então, são situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente. O Dudu saiu pela porta dos fundos.
Lembrando que o Palmeiras estreia no Campeonato Paulista no próximo dia 15, diante da Portuguesa, no Allianz Parque. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Muito obrigado ao grande Bruno Mendes, trazendo essas últimas informações. Você acompanhou também o pronunciamento aí da Leila Pereira, presidente da equipe do Palmeiras. E olha, o Atlético Mineiro fez proposta para o atacante Júnior Santos do Botafogo. O time atleticano ofereceu nada mais nada menos que 7 milhões de dólares, cerca de 42 milhões de reais na cotação atual. A equipe carioca pede 8 milhões de dólares pelo atleta. O atacante de 30 anos está no Botafogo desde 2023, quando teve passagem ainda por time carioca por empréstimo no ano anterior, por outro clube carioca. Ele foi artilheiro do Botafogo na Libertadores com 10 gols marcados, se tornando o maior goleador do time na história da competição. Pela equipe carioca, Júnior Santos tem 115 jogos, marcou 28 gols e deu 9 assistências. No Brasil, tem passagens ainda por Fortaleza, Ponte Preta e Ituano. Ele atuou também no Japão por quase 3 temporadas. Júnior Santos é mais um atacante que o Atlético Mineiro tenta contratar nesta janela de transferência. Depois de desistir do Zanetti, do Arthur Zanetti, o Galo tenta confirmar a contratação de Thomas Coelho, do Atlético Paranaense. O time mineiro ainda segue nas conversas por Soteldo, lá do Santos. O lateral Natanael, do Coritiba, deve ser anunciado nos próximos dias. O jogador está passando por exames médicos em Belo Horizonte. Já Gabriel Menino e Patrick, ambos do Palmeiras, foram anunciados como reforços atleticanos já para 2025. Então, o time do Atlético aí tenta, de alguma forma, alguns jogadores a nível nacional, jogadores que se destacaram. Já o Fortaleza encaminhou a contratação do zagueiro argentino Gaston Ávila. O atleta tem 23 anos de idade e atualmente defende o Ajax da Holanda. O defensor é canhoto, tem boa saída de bola e também é bastante versátil. Tem características apreciado pelo técnico Juan Pablo Alvorada. A notícia foi confirmada pela equipe e também na sequência foi até anunciado. Em 2023, o Ajax desembolsou cerca de 12 milhões de dólares, aproximadamente 70 milhões na época, para contratar o atleta junto a um clube lá da Rússia. Enfim, as equipes estão se movimentando para a temporada de 2025. E com essa, encerramos o Central Esportes desta terça-feira. Fica o convite para que nos reencontraremos em uma próxima oportunidade aqui na sua emissora. Tenham todos um bom dia e até lá.
Central Esportes fica por aqui. Até nossa próxima edição. Produção Central de Notícias Brasil.